جناتاو.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 25 de dezembro de 2024. A seguir, o correspondente em Israel relata como os habitantes do Oriente Médio vivenciam este momento que seria de festas, mas é marcado pelos conflitos na região. A imprensa francesa avalia se as feiras de Natal valem a pena e descreve o fervor dos católicos que assistiram à missa da meia-noite na Catedral Notre-Dame de Paris. No lugar, vamos depois ouvir uma reportagem sobre a decoração de Natal em Madrid, que está alegrando os turistas da cidade, e o podcast Radar Econômico traz as perspectivas para 2025, ano que será de incertezas na economia mundial devido ao retorno de Donald Trump à Casa Branca.
Linha Direta. Daniela Franco.
O Natal na cidade onde Jesus nasceu, segundo a tradição cristã, não é o mesmo neste ano. Assim como já ocorreu em 2023, Belém recebe menos turistas. Não há festas nas ruas da cidade e nem clima festivo, em função da guerra entre o Hamas e Israel, que continua na faixa de Gaza. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa agora com o nosso correspondente em Israel, Henry Galski. Bom dia, Henry. Como é que está sendo o Natal em Belém neste ano?
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Belém, na Cisjordânia, anunciou que não realizará as tradicionais celebrações de Natal. Em função da guerra iniciada após os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, a cidade onde Jesus nasceu segundo a tradição cristã está vazia. Jovelino Gomes de Souza Júnior é brasileiro e está em Israel trabalhando como voluntário com crianças e adultos com autismo. Apesar dessas informações, ele e mais 5 amigas irão a Belém durante o Natal. Pretendo encontrar uma cidade bem movimentada, luzes, decoração e aprender algo sobre o nascimento de Jesus Cristo em Belém, disse a RFI. Segundo a Prefeitura de Belém, cerca de 20% dos 215 mil moradores da cidade trabalham com turismo, setor diretamente afetado pela guerra. Ainda de acordo com as autoridades locais, ao menos 70% da economia depende dos visitantes. Cerca de 2 milhões de turistas visitam Belém todos os anos. O auge é justamente o período do Natal. Mas, assim como ocorreu em 2023, a realidade atual está distante dos anos anteriores. A Praça da Manjedoura de Belém, frente à Igreja da Natividade, está praticamente deserta e as lojas de souvenir fechadas. De acordo com um relatório publicado pelo Banco Mundial, quase 500 mil palestinos que vivem na Cisjordânia perderam seus empregos desde o início da guerra. A projeção é de que o ano termine com uma contração econômica que pode chegar a 9,6% no território controlado pela Autoridade Palestina, o governo palestino reconhecido pela comunidade internacional. Belém foi uma cidade ocupada por Israel até 1995, quando passou o controle militar e civil da Autoridade Palestina. Em 1948, os cristãos representavam 85% da população da cidade. Hoje, são apenas 11%.
E, Henry, houve também uma polêmica a partir do presépio do Vaticano e parece que isso também está relacionado a Belém, não é?
No início de dezembro, o Vaticano decidiu expor um presépio que mostrava o menino Jesus deitado sobre um kefir, o tradicional lenço palestino. A obra chamada de Natividade de Belém 2024 foi criada justamente por dois artistas da cidade, Johnny Andonia e Fatwen Nastas Mitwazi. Na inauguração, o Papa Francisco declarou que a cena serviu como um lembrete para aqueles que sofrem a tragédia da guerra na Terra Santa e em outras partes do mundo. O Papa também condenou a indústria de armas que prospera na guerra e na morte. 2 dias depois, o lenço foi retirado. Segundo o portal Crux, dedicado à cobertura jornalística do Vaticano e da Igreja Católica, a obra foi interpretada como uma declaração pró-palestina que foi mal recebida pelas comunidades israelense e judaica. Institucionalmente, o Papa costuma ser cauteloso ao abordar conflitos, mas recentemente tem demonstrado críticas à campanha militar israelense. Em novembro, chegou a dizer que a comunidade internacional deveria estudar se havia um genocídio em curso na faixa de Gaza, declaração que foi condenada por Israel.
As críticas de Israel às declarações do Papa resultaram até mesmo no posicionamento público de um ministro israelense. Não é, Henry? Conta pra gente.
Em uma carta publicada pelo jornal italiano Il Foglio, o ministro israelense de Assuntos da Diáspora, Amichai Shikli, fez duras críticas às declarações do Papa, acusando-o de divulgar um libelo de sangue contra Israel. Libelo de sangue é um termo que nasceu na Idade Média para designar a acusação falsa de que os judeus usavam sangue de crianças cristãs em rituais religiosos. Matheus Alexandre, sociólogo e pesquisador sobre antissemitismo contemporâneo, explica que nos dias atuais a acusação se manifesta de forma a retratar judeus, sionistas ou Israel como pessoas que matam por prazer ou por pura maldade, muitas vezes sugerindo que há um gosto pelo assassinato indiscriminado. Penso que a ação do Papa pode ser interpretada como algo que vai além do libelo de sangue. Há, em seu pano de fundo, uma possível atualização do antigo mito do deicídio em que os judeus foram historicamente acusados de matar Jesus. Nesse caso, Jesus é simbolicamente reimaginado como uma criança palestina, diz o pesquisador. Em duas ocasiões, o Papa disse que em Gaza não ocorre uma guerra, mas crueldade em referência aos ataques israelenses. Israel, por sua vez, respondeu de forma oficial. Crueldade é terroristas que se escondem atrás de crianças enquanto tentam matar crianças israelenses, diz um comunicado enviado pelo Ministério das Relações Exteriores, que também menciona os 100 reféns do país mantidos em cativeiro pelo Hamas.
E, Henry, dessa vez a festa judaica do Hanukkah e o Natal caem no mesmo dia. É raro disso acontecer, né? Mas explica pra gente primeiro o que é o Hanukkah.
Os judeus celebram o Hanukkah, chamada de Festa das Luzes. Nessa ocasião, os judeus se recordam da vitória dos Macabeus sobre os gregos, que profanaram o Templo Judaico de Jerusalém no ano de 165 a.C. No templo, havia a menorá, um candelabro, que deveria permanecer acesa. No entanto, após a profanação do local, não havia óleo suficiente e a luz da menorá se apagaria em um dia. Além da vitória sobre os gregos, os judeus celebram também o milagre que permitiu a menorá continuar acesa por 8 dias, prazo suficiente para que se produzisse mais óleo. Em função disso, os judeus comemoram Hanukkah acendendo diariamente a Hanukkiah, um candelabro de 8 braços em alusão justamente ao milagre dos 8 dias. A cada dia de Hanukkah, uma vela é acesa. Em 2024, o primeiro dia de Hanukkah ocorre no mesmo dia do Natal. Trata-se de uma coincidência, uma vez que o calendário hebraico é lunar, diferente do calendário gregoriano, também conhecido como cristão ou ocidental. Pela primeira vez desde 2005, as datas coincidem. O fenômeno é tão raro que desde o ano de 1900, isso só aconteceu 5 vezes.
Muito obrigada, Henry Galski, correspondente da RFI em Israel, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa. Adriana Moisés.
Muitas famílias francesas trocam os presentes de Natal apenas no dia 25 de dezembro. O jornal Le Figaro aproveita então esta ocasião para avaliar se as feirinhas de Natal, um sucesso de público nas cidades francesas, valem de fato a pena. A temporada desse evento típico de dezembro ainda não terminou, mas já se sabe que a safra de 2024 das feirinhas de Natal está batendo recorde de público em várias regiões do país. Em Colmar, cidade no leste da França, a frequência de visitantes já é 10% superior à do ano passado, segundo a prefeitura. Em Arras, no norte, pela primeira vez, mais de 1 milhão de pessoas passaram pelos estandes de comidas, bebidas e presentes. O mesmo sucesso impressionante marca a Feira de Natal de Estrasburgo, no leste da França, a maior do país, que vai até o dia 27 de dezembro. dezembro e parece estar no bom caminho para bater o recorde anterior de 3 milhões e 300 mil visitantes. Nesta mesma região, o evento organizado no Centrinho Medieval de Ribeauvillé acolheu 30 mil pessoas em todos os fins de semana deste mês, ou seja, 6 vezes mais participantes do que o vilarejo tem de habitantes. Mas até que ponto esse sucesso de público traduz o espírito natalino, questiona o Le Figaro. O jornal descreve um outro lado sombrio das feirinhas de Natal. A maioria delas não é acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Os produtos vendidos são quase sempre os mesmos, a cada ano mais caros, e o consumismo, na avaliação do jornal, nada tem a ver com o que a Igreja Católica prega para este período do ano.
Reportagem.
O Mercadinho de Natal da Plaça Maior é uma das maiores tradições natalinas de Madrid. Aberto em 2024, desde o dia 28 de novembro até o dia 31 de dezembro, ele conta com 104 postos diferentes, chamados aqui na Espanha de casetas. Essas casetas vendem principalmente artigos relacionados a presépios, enfeites natalinos e brinquedos. Na Gran Via, a avenida mais emblemática da capital espanhola, conhecia uma família de paraenses que está viajando por Madrid. A Thaís Rezende e o João Paulo Cavaleiro, que são empresários, e os filhos dos dois, João Paulo e João Davi. Eles compartilharam as descobertas que têm tido pela cidade.
E Natalina, eu acho que a gente não pode deixar de falar dos mercadinhos de Natal, né? Muita coisinha que encanta realmente.
Consultor de comércio eletrônico, Cássio Perini.
Eu conheço Madrid, já vim a Madrid algumas vezes, mas não tinha vindo aqui no final de ano, no Natal. Então achei super bonito a decoração, as luzes, está super diferente, super característico do Natal. Surpreendeu até.
Cássio estava acompanhado de Joana Travessas, que é portuguesa e diretora hoteleira, e da filha dos dois, Jana Perini, de 9 anos.
Eu gosto da parte tradicional, porque acho que é importante manter as tradições e manter a história do Natal. Acho que é importante passarmos essa informação também para os nossos filhos e para os mais pequenos.
Sem dúvidas, as luzes de Natal são uma atração à parte e conquistam olhares de moradores e de turistas do mundo todo. Um fascínio é percebido na fala da recepcionista Josélia Dias e do executivo Ricardo Santos. Pernambucanos, eles estão fazendo uma viagem pela Europa para curtir o fim de ano.
A surpresa foi muito grande, porque a gente não tinha essa noção que Madrid tinha um aporte tão grande na questão natalina.
É um Natal realmente bem vivo mesmo, é lindo.
Assim, é épico, tem que realmente ver para crer.
De Madrid, Ana Beatriz Farias para a RFI.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O ano de 2025 chega recheado de incertezas na economia global, pontuada pela guinada protecionista prometida por Donald Trump nos Estados Unidos a partir de janeiro. No Brasil, a expectativa é se o governo vai conseguir convencer os agentes econômicos sobre a solidez fiscal do país em meio a uma disparada dos juros ao patamar mais alto em uma década. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e a OCDE prevêem que o crescimento do PIB mundial vai permanecer estável, acima de 3%. O economista Renato Bauman, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, resume o quadro para o começo do ano. Com a volta de Trump, a única certeza é um conjunto de incertezas.
Ele é imprevisível. Então, muito provavelmente, a gente vai ver nos primeiros meses uma proatividade em mandar migrantes ilegais de volta para os países, um discurso forte com relação ao multilateralismo, etc, etc. Mas eu não afastaria a possibilidade de uma acomodação a médio prazo, né? Os custos de adotar tarifa, como ele fala, etc., são custos que não serão menores.
Together, we will make America great again.
O futuro presidente americano promete importar menos da China, que deve crescer menos em 2025. Pequim já planejou a sua reação, se voltando para dentro. O governo chinês anunciou um ambicioso plano de estímulos para aquecer o consumo, aumentar os investimentos e enfrentar a crise imobiliária crônica no país. Este cenário tem tudo para afetar as importações do Brasil, uma vítima colateral da retomada da provável guerra comercial entre as duas maiores potências globais. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, ressalta ainda que a volta de Trump favorece a moeda americana e a China pode buscar fortalecer o yuan em contrapartida. Resultado, a cotação do dólar não deve baixar tão cedo em relação ao real.
Teremos aí, né, um período ainda que o dólar vai continuar forte, e os países mais vulneráveis, e aí entre eles todos o Brasil aparece disparado, serão aqueles que vão sofrer mais, né? Então a pressão sobre o câmbio no Brasil vai continuar, porque nós estamos aí com a jugular exposta. E tem déficit fiscal e déficit externo, simultaneamente. Isso deixa o país com um alvo muito claro para pressões cambiais.
No cenário interno, 2025 começa com desconfiança sobre os rumos da economia brasileira, depois que o governo anunciou um pacote de ajuste fiscal considerado tímido demais. Reginaldo vê sinais de uma economia superaquecida pelo consumo, que tem levado o país a se afastar cada vez mais da meta de inflação. Para frear este ciclo, o Banco Central antecipou que a subida da taxa de juros não deve parar tão cedo.
Acho que a pergunta que fica para 25 é: quão altos juros precisarão chegar para que a gente tenha um cenário de inflação mais estável? Isso vai depender fundamentalmente da política fiscal. E isso vai ter impactos no ano que vem. Se o governo seguir com um ajuste de orçamento de apenas 30 bilhões em 2025, provavelmente os juros terão que ir lá para perto de 15%, isso vai despencar o investimento privado, a gente vai ter aí uma situação em termos de crescimento muito mais complicada, não só em 25, mas também em 26.
Alguns economistas, como na Fundação Dom Cabral, avaliam que um quadro de estagflação pode estar se desenhando, ou seja, crescimento fraco, inflação elevada e desemprego em alta. Mas Renato Bauman, do IPEA, prefere olhar o futuro com mais otimismo.
Eu não sei se chega a estagflação, né? Mas as perspectivas são de um crescimento mais baixo. A expectativa é de um desempenho da economia brasileira menos brilhante, se é que este ano foi brilhante. Mas dito isso, nos últimos 2 anos, sempre houve uma superação de expectativa para o lado positivo. Há quem diga que isso foi inflado por um excesso de transferências de renda, que isso não é sustentável, mas está por ver-se, né? como é que vai ser. Essa é uma economia brasileira muito diversificada e sempre surpreende, para cima ou para baixo.
E o Radar Econômico de hoje acaba aqui. Até a próxima!